Bom dia, ouvinte! Está entrando no ar o programa semanal de entrevistas Música em Pessoa. Essa é a Rádio da Universidade, eu sou a Ana Laura Freitas e hoje eu vou conversar com o compositor, pesquisador e pianista Bruno Ângelo. Ele é formado em composição aqui pela URGS e atualmente é aluno do doutorado aqui do programa de pós-graduação em Música. Ele é orientando do professor Celso Loureiro Chaves. Como integrante do grupo de compositores Avante, gravou CD com financiamento do edital Lick Petrobras em 2007. Concebeu e dirigiu os projetos Música de Porto Alegre e Música em Facetas. Recebeu o prêmio na 17ª Bienal de Música Contemporânea e o prêmio Funarte de Música Clássica em 2010. Bom dia, Bruno. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, Ana Laura. É um prazer estar aqui, ter sido convidado.
Bruno, eu queria que tu começasse falando de qual era o contexto da tua aproximação com a música, assim, né? Eu vi pelo teu blog que tu és de Pelotas, né? E, enfim, uma cidade também com uma tradição, enfim, com todo um movimento, assim, da música e tal. Como é que era isso? Como é que era isso na tua família e tal?
Bom, a minha família, ela não é uma família de músicos. E o meu pai, na verdade, é um amante da música. Da música clássica, né? Ele sempre me incentivou, e na verdade isso vem num entretempo, porque a gente morou em Canela por um tempo. Então, quando eu comecei a estudar música, foi em Canela. Foi um breve lapso da nossa vida perambulando, que a gente foi parar em Canela. Então, a gente voltou depois em Pelotas e eu continuei lá. Mas eu nunca tive um envolvimento muito sério com a música desde pequeno, assim. Eu sentia, de certa forma, um pouco de pressão do meu pai, que queria que eu estudasse, porque ele gostava muito. Mas eu não consegui me imbuir desse espírito dele até bastante mais tarde.
Apesar de escutar muito, ele escutava e tu escutava junto? Como é que
era? Sim, ele escutava, mas eu não... Eu tive uma infância e uma pré-adolescência bastante comum e não relacionada com a música clássica. Eu sabia que ele escutava, eu me lembro que ele tinha lá... coleção completa do Beethoven em LP, assim, das sinfonias, eu achava super bonita a caixa e tudo. Mas eu nunca senti interesse, na verdade, em escutar muito, a não ser quando eu estava com ele, alguns momentos, assim. Mas de minha iniciativa, não. Na verdade, o meu primeiro ídolo foi Michael Jackson. Eu lembro do primeiro CD que eu comprei na época.
Quem é que teve aqui e disse isso? Eu acho que o Toneco da Costa, eu acho que era o Toneco, que disse que imitava o Michael Jackson. Tu também imitava o Michael Jackson.
Na verdade, é mais também pela dança e tudo. Eu me lembro de assistir os videoclipes e tal, que eu era fascinado. Então, não era exatamente uma relação com a música, né? Somente, pelo menos. E isso se manteve, né? Não só com o Michael Jackson, mas enfim, com... depois com grupos e coisas que estavam por aí, que eu escutava na rádio ou coisas assim. E eu me lembro de depois, já na pré-adolescência, ter algumas experiências muito, muito importantes para mim com a música. Escutando alguns CDs do meu pai, que eu de repente descobri. Eu me lembro que uma vez eu vi minha irmã escutando um CD do meu pai, que era um CD do Karajan, que regia a Sinfônica de Berlim, mas desses tipos de CD que compila, assim, sabe? O Alegreto da Sétima de Beethoven, com o Canon in D do Pachelbel e um pedaço de uma ópera, esse tipo de coisa, assim.
Os movimentos mais conhecidos.
É, assim, é tipo pop pra tocar no parque, assim. Mas eu tive uma experiência muito bonita com algumas peças, com o Canon in D do Pachelbel, que é desses tipos bem pop. Mas eu tive umas experiências muito bonitas, assim, eu me lembro de escutar e reescutar e tal. Mas tudo isso não chegou a me... sabe, agora vou estudar, vou ser músico. Isso demorou bastante para acontecer e eu nem me dei conta, na verdade. Foi sendo uma coisa bem gradual, assim, na minha opinião. O meu contato com a música até o dia em que eu decidi que eu era músico. Ou nem decidi, né? Na verdade, eu olhei e vi que eu tava sendo um músico, eu tava me tornando música. Nem passou direito uma decisão, acho.
Mas aí a passagem, o meio termo entre não estar tá muito ligado nisso e conscientizar a tua relação com a música foi escolher um instrumento e passar a ter aulas por orientação do teu pai, vontade do teu pai, até o dia que tu obedeceu, ou em algum momento tu decidiu, eu quero estudar um instrumento, assim?
Olha, eu digo que foi como se dá um desenvolvimento de uma doença crônica, assim. Tu começa com sintomas pequenos e quando vê, tu não tem mais volta, assim. Então, mais ou menos, a minha relação com a música foi assim. Eu sempre toquei o piano, né? Porque eu tinha o teclado em casa, eu estudava e tal. E a minha família, ela, por parte do pai, é de ascendência alemã. Então, a gente sempre foi uma família que ia aos cultos luteranos e que participava da comunidade luterana em Pelotas. Então, lá na comunidade luterana, eu comecei a tocar, porque precisavam, eu era um guri, não tinha ninguém que tocava teclado, eu era um gurizão lá que estava disponível. Então, comecei a tocar ali. Então, ali eu já comecei a desenvolver um laço de tocar em cultos, tocar o inário luterano.
Mas aí, como é que tocava, assim? Tipo, de onde saía isso de tu tocar?
Saía um pouquinho das aulas, né, que eu fiz, que eu fazia e deixava, que não queria muito. Né, mas também um pouquinho do fascínio de poder tocar para um público, de poder pegar os hinos e tocar de uma maneira bem simples. Mas tudo isso começou daí desenvolver uma vontade por querer tocar. Não, mas como é que eu vou arranjar isso aqui? Como é que eu vou formar os acordes que eu tenho que formar com essa música e tal? E isso começou a me gerar um interesse, né? Até um momento em que a minha tia Noeli, a quem devo muitas, muitas coisas, ela me comprou um piano digital, que aí já era um outro tipo, um grande upgrade no instrumento, assim. E eu me lembro que nesse momento aí eu comecei a como sentir uma pressão maior, assim, né? Porque eu não sabia bem porquê, eu nem entendia bem porquê estavam investindo tanto em mim, assim. Mas eu tinha um piano, um baita instrumento em casa, e aí eu comecei a ter vontade de tocar mais, assim. Então eu peguei umas partituras que eu tinha e comecei a estudar sozinho. Porque eu já tinha estado no Conservatório de Pelotas, eu já tinha tido uma experiência não muito boa, porque eu não queria estudar e a professora que eu tinha era bastante exigente. Mas aí depois, então, passado isso em casa, com esse piano digital, eu comecei a estudar sozinho, assim, piano. Eu me lembro que eu peguei a sonata em dó de Mozart, a última sonata, e eu tentava tocar ela, assim, do meu jeito. Botava o metrônomo, assim, repetia 20 mil vezes para tentar tocar sem errar com o metrônomo. Foi um desastre, né? Porque eu não tinha o menor equipamento teórico para saber como estudar uma peça assim. Tanto foi um desastre que eu colapsei e aí tive que ir atrás de um outro professor, né? Então, lá em Pelotas, ainda fui atrás. Eu era amigo do Marcelo Brum, que é um pianista que se formou lá, hoje é professor na Universidade do Acre. E com ele eu comecei a estudar, então. E aí a coisa não parou, porque daí eu, como eu já estava estudando tanto tempo, eu não sei, né, quando a gente é mais jovem, a gente tem mais facilidade para sentar e fazer uma coisa por muito tempo. Como eu já estava estudando bastante, já chegou o momento de me pensar no vestibular, no que eu ia fazer, e ali eu já, de certa forma, já sabia, né. Então eu já tinha uns alunos de piano comigo, eu já tocava bastante na comunidade, já não só os hinos luteranos, mas até numa banda de música evangélica, assim, gospel que tinha. Então tinha várias práticas musicais, eu achei que não tinha mais porquê eu não dar sequência a isso e ver onde é que dava, né? Como recomeçar com outra coisa.
E os teus estudos nesse momento também sempre voltados para esse repertório da música de concerto, assim?
Sempre, sim. Aí foi um momento que eu resolvi abraçar a coisa, assim. Então daí sim, eu escutei muita música e de novo tive muitas experiências muito bonitas em descobrir as sinfonias de Beethoven, descobrir algumas peças que hoje para mim são das mais importantes, como a Quinta Sinfonia de Sibelius, por exemplo. Eu me lembro de que quando eu escutei foi um dos momentos mais importantes, assim, da minha vida mesmo. E até hoje, de vez em quando, eu pego lá o CD, a gravação do Bernstein com a Filarmônica de Viena, pela Deutsche Grammophon. E às vezes eu pego de novo, eu tenho que escutar assim de novo, porque já traz muita coisa, né? Não é só nem a música, mas traz muita coisa junto. Então, esse foi um momento em que eu comecei a descobrir todo o repertório, né? E ainda nada disso tem a ver com composição. A composição veio mais tarde e também num processo semelhante, assim, aos poucos.
Vamos falar disso daqui a pouco, mas vamos começar a ouvir um pouco de música. Por onde que a gente começa, assim, do que tu trouxeste?
Eu gostaria de mostrar uma peça que faz parte de um grupo de peças que se chama Coleção de Peças de Caráter. Essa é o segundo movimento, ou a segunda peça, que se chama Efêmera. E ela foi... Essa foi a peça que foi premiada no concurso Funarte de Composição Clássica em 2010. Né? Na verdade, a coleção inteira foi premiada e essa é uma das peças contempladas, que é para um grupo de câmara, de flauta, clarinete, piano, violino e violoncelo.
Vamos ouvir. Nós acabamos de ouvir Efêmera, de Bruno Ângelo. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa. Eu sou a Ana Laura Freitas e eu estou conversando hoje com o compositor Bruno Ângelo. Bruno, então a gente estava falando da tua iniciação ao piano, tu chegaste a entrar no curso de graduação lá da UFPEL, mas interrompeste, te transferiste aqui para a URGS e te transferiste também para a composição, né? Como é que foi esse processo, assim?
Também foi um processo gradativo, então, como eu tinha falado. Eu acho que começou quando eu queria entender, na época eu tinha na minha cabeça, eu queria entender a estrutura das peças, né? Eu fazia muita análise das peças que eu estava tocando para piano. E eu sentia que, claro, o curso para piano ele tinha um outro caminho, que não era tanto esse. E na época começou a me parecer mais interessante eu fazer um curso de composição que ia me permitir eu analisar muitas peças, olhar. Claro que também eu não tinha muita ideia do que era um curso de composição, né? Porque em Pelotas na época não tinha, atualmente tem. Até é por isso que eu me transferi para cá, porque era o único lugar que tinha composição. Mas era essa vontade de compreender e tudo, e ainda não tanto uma vontade de escrever. Eu improvisava muito, né? E também tocava em grupos onde eu improvisava bastante, mas a ideia de escrever músicas minhas nunca me passou tanto pela cabeça. Só quando realmente eu pensei, eu vou fazer vestibular para composição lá em Porto Alegre, e aí eu comecei, bom, então tem que pelo menos escrever alguma coisa, assim. E aí comecei a escrever umas coisas que eu já nem me lembro mais muito bem o que são, algumas peças polifônicas, porque eu era muito, muito fã de Palestrina e toda essa gente renascentista, então eu escrevia mais ou menos que nem eles. E aí eu comecei então a me interessar por esse lado da composição e resolvi fazer o vestibular, Que aí, quando eu fiz e passei, eu me transferi aqui para Porto Alegre, né? Um tempo eu tentei manter minha vida de pianista e compositor. Eu ia sempre ali na Igreja Matriz Luterana, que fica do lado do Instituto de Artes. Eu ia ali de manhã, das 7 ao meio-dia, eu estudava piano. E depois de tarde, quando tinha alguma coisa, eu fazia aula ou tentava compor. Mas é claro que isso não funcionou, assim, né? Depois de 6 meses, eu desisti. Não desisti da vida pianística, porque eu continuo tocando até hoje, mas desisti dessa loucura de... Foi meio difícil deixar de estudar piano tanto tempo, porque enquanto eu estudava, para mim era isso, né? Ou eu estudava 8 horas por dia e morria estudando, ou não adiantava fazer. Então, foi meio difícil fazer esse clique, assim.
Mas a composição estava demandando mais dedicação.
É, até eu acho que nem tanto, porque eu nunca consegui dedicar a composição àquilo que eu dediquei ao piano, em termos de horas e de cabeça mesmo, né? Acho que é uma questão de tempo também, acho que é um momento da vida que a gente tem, que depois já não é mais assim, né? Mas também para a composição, na minha cabeça, até hoje eu concebo e sempre concebi que estudar composição é uma coisa tão variada, né? Que ela envolve escutar música, ela envolve olhar partituras, examinar partituras. Para mim, ela envolve ler livros. Eu sempre gostei muito de literatura e, na verdade, eu sempre estava achando, contando tempo de estudo, o tempo que eu estava lendo essa de Queiroz, assim, que eu sou fã de essa de Queiroz também. Então, eu achava que isso, na verdade, é o que estava me ajudando também a compor. Então, não é tanto que a composição, escrever partituras, me demandava o tempo que eu estava dedicando ao piano, mas sim que já não fazia muito parte, não fazia mais sentido na vida nova que eu estava construindo a partir do estudo de composição.
Mas eu achei engraçado, não é a palavra, mas interessante a coisa de tu ir para a composição para entender música, mas assim, entrar num curso de graduação tem uma coisa de, o profissional que eu vou ser e o meu sustento, assim, tipo e tal. Né? Como é que tu via essa coisa do compositor nesse sentido de uma carreira, uma profissão e algo que te daria? Até porque eu vi, tu fizeste história, ou tu pensava em fazer história, enfim, essa coisa de ir pra música e ganhar o teu sustento da música, foi uma questão pra ti, assim?
Não. Na verdade, assim, a decisão de fazer música veio junto com os meus pais, porque eles me disseram, né, Bruno, tu já tem alunos, tu já toca, tu tem chance, vai fazer música, assim, porque eu tava realmente querendo fazer história, porque também foi uma coisa que sempre me interessou, né? Mas eu nunca me preocupei com a questão do dinheiro nesse começo, porque, bom, não sei, porque eu tava a fim de viver a vida, assim. Eu até talvez devesse ter me preocupado mais no começo e tomado atitudes mais importantes. Mas, enfim, eu deixei muito isso correr, assim. Porque na minha cabeça, eu fazer piano, fazer composição, não tinha nenhuma implicação no dinheiro que eu ia ganhar como profissional. Eu até reconheço hoje que um pianista ele tem mais condições de trabalho do que um compositor, pelo menos da maneira como eles são formados nas universidades, né? Que, na verdade, é uma formação que não tem especificamente um campo de trabalho, embora esteja aberta à pessoa que quer investir em vários tipos de coisas e pode conseguir trabalhos com isso depois, né? Mas isso não foi uma coisa que me preocupou, assim. Eu estava a fim de começar a escrever música da maneira que eu pudesse, né, até começar a fazer as aulas formais.
E aí, como é que foi esse teu período de graduação dentro aqui do Departamento de Música da URGS, assim, nesse sentido, assim, de descobrir um outro universo que era novo para ti, enfim, além dessa transição do piano para a composição, o que era isso, assim, de morar em Porto Alegre, o acesso de música, o contato que tu teve dentro, não sei.
Sim.
Enfim, o teu depoimento relativo ao Departamento de Música, assim.
Com relação a isso, é importante falar que além da transição do piano para a composição, há também uma transição de repertório, que para mim foi muito importante, né? Porque o estudo do piano, ele ainda hoje, ele é muito voltado ao século XIX, e século XX, quando a gente fala de Villa-Lobos, de Prokofiev, de Rachmaninoff, né, de compositores que se destacaram pela escrita para piano no século XX. Mas eu ainda tinha todo um repertório que eu não tinha a menor ideia, né? A minha ideia de música contemporânea, ainda em Pelotas, era Shostakovich, era Stockhausen. Era o único cara que eu sabia, assim, esse cara faz música contemporânea, embora não conhecesse nada. Então, quando eu vim aqui e quando eu pensei, bom, eu tenho que começar a saber o que é isso, né? Porque ou eu vou fazer música do século XIX ou eu tenho que começar a aprender alguma coisa. Então, eu tive um momento que eu tive que me adaptar, assim. Inclusive, nas minhas primeiras tentativas de composição, eu acho engraçado que são as tentativas, as coisas mais radicais que eu já fiz, assim. Eu me lembro que uma das primeiras peças que eu fiz na minha vida, ela tinha uma TV junto, era para piano, violino e televisão, que o cara tinha que ligar a TV. Nunca foi tocada, né? Tipo, foi uma loucura, minha. A peça chamava Horário Nobre, aí o cara tava tocando, improvisando, quando veio tinha que ligar a TV, porque eu imaginei, bah, vai estar no Jornal Nacional, quando o cara ligar na hora do concerto, e aí vão improvisar junto com o William Bonner, assim. Então foi uma época que eu queria, bah, eu tenho que ser moderno, tenho que, sei lá, me botar no tempo, umas ideias meio loucas, assim, né? Mas depois, claro, tu começa a estudar e ver o desenvolvimento do repertório, e também aqui no Brasil, tu já começa a ver que as coisas têm uma continuidade, né? E também começa a ver que hoje em dia tu pode voltar para o passado, para esse repertório que eu também gostava e ainda gosto, do século XIX, e trazer coisas que são importantes para tua música. E não precisa ter nenhum tipo de paranoia com respeito de estar no presente ou ser contemporâneo, porque realmente essas coisas já não são mais assim, né? O tempo, na minha opinião, o tempo já não progride assim, de uma maneira positivista, mas sim, tudo na verdade está presente agora, né? Então isso me deixou mais tranquilo, assim, eu comecei a compor no correr da faculdade, eu comecei a compor mais à vontade, sem me preocupar em, ó, tem que soar super moderno.
Sim, até porque tu entraste aqui no departamento em 2004, tipo, e aí o moderno ainda era televisão, assim, né? Hoje em dia até ligar uma televisão no concerto até.
Sim, na verdade, claro, se for fazer uma análise agora do que eu tava pensando, eu tava completamente errado, né? Guri em 2004 falando de televisão, de ligar uma TV no palco, não faz o menor sentido, né?
Muito bom. E na graduação já o teu orientador era o Celso?
Sim, sim. O meu orientador sempre foi o Celso. E se tu me permites, eu vou comentar um pouquinho como é que era a minha relação. Foi muito, sempre muito boa e o Celso, ao mesmo tempo que ele não se metia muito no que eu tava fazendo, que eu acho que ele faz assim sempre, deixa o pessoal fazer o que quiser. Inclusive, em alguns casos, na minha opinião, bem pessoal, deixa o pessoal fazer de menos até, porque algumas pessoas ele tinha que dizer para fazer mais. Mas a escolha do projeto, do que eu quero compor, quase todo o curso de graduação ela é livre. Assim. O aluno diz, ó, eu quero trabalhar com esse tipo de música, assim, então o cara vai trabalhar com isso. Assim, e te vira, né, para encontrar o que tu queres. E ao mesmo tempo que ele deixava livre, ele sempre teve uma crítica muito boa, assim, né? A pessoa que escuta e diz uma ideia interessante. Às vezes que eu discordei muito, mas sempre interessante. Esse é um ponto importante no meu contato com ele como orientador. Foi bem... Até hoje, né? Porque ele ainda é meu orientador, assim. Eu sou quase um filho acadêmico. Até hoje permanece sendo assim, né?
E o Celso, pelo menos de longe, parece ter essa relação mesmo com os alunos, assim, muito próximo, assim, de...
É,
não sei,
sim.
Isso é um troço muito...
É, porque sempre que ele vai falar alguma coisa, vai ser alguma coisa forte, assim, eu sempre tenho essa ideia. Porque às vezes eu fico, agora, por exemplo, na orientação de mestrado e doutorado, eu fico muito tempo sem ver ele mesmo, sem falar com ele, né? Só quando tem alguma coisa pontual que a gente precisa conversar juntos. E então, na verdade, meu contato com ele é pequeno. Se for parar para pensar, assim, o meu trabalho, o contato que ele tem e o jeito que a gente conversa é rápido, assim. A gente se reúne numa hora e resolve um monte de coisa, né? É porque ele fala alguma coisa pontual, assim. Muitas coisas ficam nas entrelinhas. Mas eu acho que é uma maneira, assim, de construir essa relação de orientador com um orientando que me parece que tem as suas vantagens. Talvez também suas desvantagens, mas é assim, né? Isso pode ter tudo.
Mas entre a graduação e agora o doutorado, tu fizeste um intercâmbio, né? Em Buenos Aires. Era ainda dentro da graduação? Como é que foi isso?
Era.
E como é que foi, assim? Fala um pouco dessa experiência em outro lugar. Falarei. Com um compositor, assim, né?
Mas para isso eu preciso sair um pouquinho da música, porque o que me levou à Argentina nesse momento... Não foi especificamente a música, mas foi uma mulher. Se chama Andrea. E que eu conhecia, a gente se comunicava e a gente sabia que a gente nunca ia ter chance de ter um relacionamento se a gente não tivesse no mesmo lugar. Então daí eu juntei o útil com o agradável. Procurei um intercâmbio na Universidade de La Plata. Ela é de Buenos Aires, morava lá na época. E fui lá para, na verdade, começar um relacionamento com ela e ao mesmo tempo fazer um intercâmbio. E... Na verdade, isso deu certo, porque hoje eu sou casado com ela, né? Ela voltou comigo, assim, a gente
foi
mora
buscar,
aqui.
Foi buscar, na verdade.
É, hoje parece assim que eu fui lá, busquei e roubei ela, mas, bom, as coisas foram se construindo aos poucos. E a experiência em La Plata, então, para voltar ao assunto da música, foi também bastante interessante, porque me permitiu fazer muitas comparações com a URGS, né?
La Plata por algum motivo específico, assim, ou...
La Plata porque os cursos em Buenos Aires, ainda muitos de música, na Argentina, na verdade, eles são vinculados a conservatórios. A Andrea, por exemplo, ela é formada num conservatório, que não é um curso universitário. Então, nesse tipo de instituição, eu não podia fazer intercâmbio. Ou podia estudar, mas depois, quando eu chegasse aqui, não ia valer nada, né? Então, La Plata tinha uma universidade que tinha um curso de composição e era mais perto de Buenos Aires que me pareceu se adequar mais ao que eu queria. Assim. Eu me lembro que em outros lugares tinha uma universidade mais voltada à música eletroacústica, o curso de composição e tal, que para mim nunca foi o meu forte, assim, eu sempre gostei mais de música instrumental, de fazer, né?
Mas tu tiveste uma experiência que eu vi, Academia Internacional de Composição e Novas Tecnologias.
É, sim. Pois então, isso enquanto eu estava lá em Buenos Aires, apareceu esse edital, né? E era para escrever uma peça para 5 instrumentos. Essa, inclusive essa efêmera eu compus lá, eu escrevi para esse grupo que ia tocar. Essa peça que a gente ouviu antes. E era para fazer um curso de computação musical, assim. Então, na verdade eu escrevi porque era uma peça instrumental, né? Mas o curso vinha junto. Porque a ideia era criar com o computador ferramentas para manipular o som das peças que iam ser tocadas, né? Que eu fiz um exercício em cima dessa peça e tudo. Hoje eu não aproveito porque estava aprendendo a programar o computador para fazer sons, para fazer música com ele, né? Mas foi um curso interessante porque ele aliava um professor de composição que ficava coordenando com o grupo que estava ensaiando as peças. Então fazia umas espécies de masterclasses. E depois a gente ia lá para cima, no laboratório, e pegava o áudio que a gente gravava embaixo e começava a manipular com o computador para ver o que saía. Me lembro que saíram experiências muito interessantes de outros colegas. A minha experiência foi legal como aprendizado, assim, mas hoje está guardada 7 chaves, se isso fosse possível, no meu computador. Não pretendo utilizar ela de maneira nenhuma. Embora os conhecimentos tenham sido muito interessantes. E também apliquei eles em outras peças depois. Eu fiz algumas peças de música eletrônica e de interação ao vivo entre instrumento e computador, que também não utilizo muito hoje, mas ainda considero um campo aberto na minha atividade criativa.
Muito bem. Vamos ouvir mais música, Bruno?
Claro.
Vamos para onde agora?
Agora eu gostaria de mostrar uma peça que eu fiz e que a Orquestra do Teatro São Pedro tocou aqui em 2008, que se chama Teia Número 3. Para a Orquestra de Câmara. Foi regida pelo professor Antônio Carlos Borges Cunha.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Teia 3, de Bruno Ângelo, com a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, sob regência de Antônio Borges Cunha. Essa é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa. Eu sou a Ana Laura Freitas e eu estou conversando hoje com o compositor Bruno Ângelo. Bruno, além dessa trajetória toda como compositor, pianista, enfim, tu tem um lado de atuação como, digamos, como produção de música, organização de eventos, que é uma coisa que parece um pouco esse grupo de compositores da tua geração, mas enfim, parece que entre os músicos, os compositores têm uma certa maior agilização nesse lado, assim, né? Habilidade de produção mesmo. Eu queria te perguntar mesmo de onde surgiu isso em ti, assim, se foi mesmo uma necessidade, talvez, dessa coisa de ver as obras, no, né, as suas composições no palco e tal. E que tu falasse um pouco tanto do Música de Poa quanto do Música em Facetas, que foi um projeto que aconteceu ao longo do ano passado, né?
Uhum. Eu acho que um ponto de começo de tudo é exatamente o que tu falaste, que é a necessidade. Eu, desde cedo na graduação, eu compreendi que para a gente aprender a compor, a gente tem que ter a peça tocada e tem que passar pela parte da performance. Que, na verdade, a performance da peça, a interpretação, ela é a continuação da composição. A composição ela é um processo que acaba pronto numa partitura. Só que para ela terminar, essa partitura tem que virar uma música. Ela tem que continuar se expandindo. E o intérprete, quando ele pega a partitura para estudar, se ele estudar direito e se ele tiver a vontade, né, não só de tocar as notas corretinhas, o intérprete vai se apropriar disso e aí ele vai fazer nascer uma música que é dele também. Então, acho que esse é o fim do processo. Ele não termina na partitura, né? Então,
tu falou em fim do processo, tu te preocupa também com a coisa do outro lado, da escuta, assim? Tipo, depois do intérprete, assim?
Claro, com certeza. Eu acho, na verdade, nem é o fim do processo a interpretação, mas sim a escuta, né? Então, eu faço uma música, o intérprete pega e faz outra em cima dela. E aí o ouvinte, cada um deles vai pegar isso e vai fazer uma outra, entende? A música vai sempre sendo composta, na verdade, né? Ela tá sempre seguindo esse processo de composição. E a próxima vez vão virar outras músicas e a música sempre vai virar outra coisa. Então, eu acho que interromper na partitura e dizer que isso é a composição é cortar o troço pela metade, assim. Então, por isso, dessa necessidade de querer ver como é que também, na prática, o pessoal vai tocar, sabe? E quebrar a cara mesmo, como já me aconteceu, né? O cara pega um instrumento e diz, isso não dá pra tocar, né? Me lembro, recentemente, até uma peça minha que eu escrevi um si bemol para flauta no grave, que não tem, né, no instrumento. Foi um erro, um lapso, mas é o tipo de vergonha que o cara tem que passar, assim. Eu só me esqueci na hora e escrevi um si bemol. Mas esse é o tipo de coisa que acontece, né? E se tu pega numa hora dessa um intérprete super reconhecido, que tu não conhece direito, o cara pode achar, assim, base. Na boa, assim, o cara escreve um si bemol no grave, o cara nunca viu uma flauta na frente. Então, várias coisas eu tive que passar, assim, na graduação, né? Mas é importante para poder aprender para o instrumento que tu estás escrevendo. Por isso, eu resolvi, junto com outros colegas, em várias iniciativas separadas, montar as peças, assim. E o jeito mais fácil para fazer isso é montando um concerto, né? Porque tu não consegue chamar uns músicos para ir numa salinha tocar tua música para te ouvir, né? Tu tem que dar para eles uma perspectiva, eles vão se apresentar. Isso também pode virar currículo para eles podem se interessar em fazer outras peças. Então, daí tu começa a conciliar e uma coisa vai levando a outra, né? Então, eu comecei a montar uns concertinhos pequenos. Eu me lembro que eu montei o primeiro com um colega Daniel Moreira, que hoje estuda na Alemanha. Talvez já tenha sido entrevistado aqui.
Ainda não, né?
E depois a gente veio com essa do Música de Poa, né? Bah, vamos começar a fazer mais concertos juntos, várias peças e tal. E no ano passado eu fiz um projeto semelhante, só que agora com financiamento, né? Agora tinha dinheiro de verdade, pessoal, que foi através do Fundo Pro Arte, que aprovou esse projeto e a gente realizou. Que era basicamente sempre a mesma ideia, né? Pegar a música e montar, assim. Só que eu adicionei a isso outros repertórios de música da Europa que me interessava e que eu achava que dava para ser montado aqui. Porque isso eu acho que também é uma outra coisa, né? A gente tem que dialogar com o que está fora daqui também. Isso é importante. Então, esse projeto gerou, por exemplo, a primeira vez que foi tocado em Porto Alegre, o Quarteto para o Fim do Tempo, de Messiaen, uma obra que importantíssima na história da música, que em 70 anos de existência nunca tinha sido tocada em Porto Alegre. Então acho que isso é também tão importante quanto fazer uma composição daqui, é poder fazer os músicos conviverem, eles mesmos, montarem uma música que é importante, né? E que não tinha sido montada. Então acho que esse lado da produção é também, assim como a literatura, como escutar música e como ficar pensando em casa, é compor, na verdade. Tudo se resume ao que eu vejo como estudar a composição.
E uma coisa que eu queria saber dentro disso também, eu li no teu blog, depois a gente dá o endereço para as pessoas. Uhum. Né? Eu acho que é a segunda vez que eu falo nele. De tu escrever sobre o teu interesse em repensar esses protocolos, talvez, anacrônicos de um concerto, assim, uhum. Né? Dessa tradição musical e tal. Queria que tu falasse um pouco mais disso.
É, isso na verdade é uma ideia que eu sempre senti, né? Porque, sendo bem franco, quase todas as minhas experiências com a minha música foram, de certa forma, frustrantes no momento do concerto performance. Eu acho legal depois ter a gravação, né, tudo. Mas o concerto, ele tem muitos protocolos que não servem exatamente para a música que eu tô fazendo e na minha ideia, para a música de muita gente por aí. Porque eles são uma adaptação, né, do século XIX, do concerto de câmara e tal. Então, eles já têm uns protocolos muito fechados, assim, que criam esse clima erudito que nem sempre ajuda o público, sabe? Às vezes o público está querendo entender a estrutura da música em vez de fluir a música. E eu queria dispor o público a mais fluir e a inventar junto com a música, sabe? Ter uma interação maior do que esse público de concerto que a gente imagina o estereótipo, sentado aprendendo um conhecimento que está sendo jogado ao ar.
Esperando o momento certo para bater palmas.
Então, na verdade, eu não tenho exatamente nenhuma ideia prática do que eu quero fazer. Isso é só uma ideia que eu trabalho comigo, como eu vou montar os concertos, como eu vou fazer, sabe? No Música em Facetas, eu fiz uma instalação com vídeo junto com a Bel Roland, numa das minhas peças, que a gente pensou em botar um vídeo junto com o Web Cantos, com a violoncelista tocando. Também ideias de iluminação com o Batista Freire, a gente trabalhou algumas questões interessantes. E eu penso, nos próximos projetos que eu fizer, seguir trabalhando para esse lado, pra, no sentido de tornar o concerto uma coisa menos fria e menos protocolar, né? De tudo regradinho, sabe? Tem horário de bater palma, tu não pode falar em nenhum momento, tem uma peça, acabou a peça, o cara tem que virar a partitura, tudo. É muito protocolo, né?
E é às um vezes, negócio que afasta.
E às vezes a música não quer isso, né? A música específica ali, ela tem que ser mais livre, sabe? Ela tem que ser um concerto mais fluido, que o cara entra mais rápido, que a luz baixa mais rápido, e que o cara não vai ter que decorar a partitura, ele não pode ficar virando uma peça no meio, parar de tocar, virar a partitura e seguir tocando. Então, esse tipo de coisa, eu acho que todos nós, músicos, temos que trabalhar, porque a própria vida da música de concerto depende disso, né? Por isso também que as salas são um pouco, tem um público pouco escasso hoje em dia. Eu acho que muito se deve a isso. Que a gente acredita demais no poder intelectual da música e de menos no poder sensível e de fruição mesmo, durante o espetáculo.
Muito bem, Bruno. Vamos ouvir um pouco mais de música?
Uhum. Eu vou mostrar agora uma peça, então, desse primeiro concerto que eu realizei, para fazer o gancho. É uma peça do meu quarteto, que se chama Patos. Patos, da palavra de origem grega. É o segundo movimento que eu botei o nome de Dolente, que é o nome do caráter dele. Essa peça é só uma onda. Ela começa com três instrumentos, e eles vão crescer, eles têm uma melodia desengajada entre eles. Eles vão crescer até a entrada do clarinete. Quando o clarinete entrar, todos eles vão voltar de volta para o silêncio. É só isso. É uma estrutura bem simples, singela. Uma peça de 2 minutos.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Dolente, o segundo movimento da peça Patos, de Bruno Ângelo. Essa é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa. Eu sou Ana Laura Freitas e eu estou conversando hoje com o compositor Bruno Ângelo. Bruno, a gente estava falando da tua formação como compositor, né, escutando tuas peças e tal. Nesse momento, assim, o que é a música que tu está fazendo? Quais são as coisas que estão te movendo, assim?
Bem, essa pergunta que todo compositor gosta de falar bastante. Mas eu vou tentar ser bem sucinto. Eu acho que sempre que eu componho, eu venho de algum impulso que eu imagino sonoro, né? Então, disso eu escrevo os primeiros compassos e dali eu deixo um pouco a música levar e tal. A sensação é essa, né? Tu vai sempre imaginando onde a música vai parar e tudo. Mas eu acredito muito que a música que se cristalizou na partitura, que virou uma partitura, ela não é a música em si, né? Ela é um objeto que a composição gerou. Mas ela podia ser muitas coisas que não estão escritas ali. E eu sempre penso muito isso sempre me atraiu muito essa ideia de que existem outras músicas por trás da música, né? Eu sempre fantasio de que eu estou escrevendo com a partitura na minha frente, na mesa, e se de repente eu levantar rápido a partitura, embaixo dela eu vou ver a música, outra música, assim, um monte de música que podia estar nela, mas nunca vai estar, né? Ela realiza uma pequena porção do que a música poderia ser. E é por isso que eu acredito tão fortemente que, justamente por a música ser muito mais do que está na partitura, ela deve ser continuada na composição pelo performer e pela plateia. Todo mundo que está escutando, a gente sempre vai acrescentar alguma coisa mais do que ela é, né? E mesmo para questões de análise, eu acho que isso vai um pouco em sintonia, né, com a teoria musical de hoje em dia, de que a análise, ela vai aumentar a peça, né? Na verdade, ela não vai explicar a peça ou decompor a peça, ela vai aumentar, ela vai emprestar à peça um significado que ela não tinha. Então, eu gosto muito de manter isso na minha composição, essa ideia dessa coisa efêmera, né? Que ela virou aquilo que ela virou, mas ela podia ser tantas outras mil coisas, né? Isso até tem me gerado algumas questões de forma interessante. Quando às vezes eu recomeço a música, no meio da música, eu pego os primeiros compassos de novo e faço outra música deles, assim. Quase como se fosse, podia ser isso ou isso, né? Mas a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. E esse tipo de ideia me atrai muito como uma maneira de tentar aprender isso, né, da música, que é várias músicas por trás.
E não é enlouquecedor, assim? Não sei. Não pode não ter, não um é caminho enlouquecedor na coisa de pode ser muitas coisas?
Pode ter. Eu tenho a minha última peça, o Desvão. Ela ainda não foi tocada aqui, espero que seja logo. Mas ela é isso, ela no meio ela vai abrir para um delírio, assim. Ela vai abrir para uma música como se fosse uma música que estava atrás dela, que é a entrada do piano no meio da peça, que não tinha antes, e vai conduzir a peça para um lugar completamente diferente, fecha isso mais adiante e volta a peça como era antes. Quase como rasgar a partitura no meio e ver essa música atrás um tempo e depois fechar de novo.
Tipo, abrir para os fantasmas entrarem.
É basicamente isso. Eu acho que esse tipo de coisa é legal, assim. Sabe? Essa ideia de que a música pode ser muitas coisas. E manter essa ideia, o próprio ouvinte que nos escuta, manter essa ideia como ouvinte também acho importante, né? Não só para a música contemporânea, para todas as músicas. O papel criativo dele de pôr em cima do som que ele está ouvindo um significado dele é muito importante hoje em dia para a fruição de música. Eu acho que isso é muito, muito legal de se manter.
Bruno, a gente não tem muito tempo, mas tem uma coisa que eu queria te perguntar, assim, porque eu acho que, assim, tem uma coisa de habilidade de comunicação, assim, que tu tem e que eu senti no teu blog, assim, eu acho que é difícil, ou pelo menos no meu conhecimento, raro, assim, um músico com habilidade escrita, assim, em comunicação, não é exatamente uma relação direta e tal. E acho que até por ter feito um blog e se propor a escrever, isso é uma coisa importante para ti. Tu falou do gosto pela literatura, enfim. Queria que tu falasse um pouco disso, né? E como é que isso talvez convive com a coisa da música, em que medida, né?
Sim, vou falar bem rapidamente, então. Esse não é o meu primeiro blog, tá? Esse que eu tenho é o meu segundo já, porque eu sempre estive escrevendo bastante sobre as questões que me interessam. Mas esse é o mais recente, voltado especificamente para música. Mas eu não sei se eu tenho facilidade com comunicação, ou se vou ser escritor algum dia, alguma coisa assim, mas eu gosto muito de escrever. E justamente isso é o assunto que eu tenho trabalhado, né? A maneira de escrever sobre música pode também ser arte, né? Pode ser literatura nesse sentido. Tá escrevendo sobre uma música, alguma coisa, na verdade tu já tá... Quando começa a escrever, começam a vir os mesmos processos para mim que são aqueles composicionais. Você botou duas frases num papel, essas duas frases estão abrindo um monte de coisa que tu vai começar a escrever lá para baixo. Por isso que eu acho que eu vou ter problema no doutorado, porque em algum momento eu vou ter que escrever alguma coisa que pareça minimamente científico, porque até agora eu tenho escrito contos sobre as minhas peças, mas isso vai ser um problema que eu vou tentar resolver mais adiante.
A briga com a academia para ela aceitar uma coisa
não sei o que, que vai dar nisso.
Flexível.
Algum momento
não
o Celso...
Não te indigesse,
algum
né?
momento o Celso vai me sacudir, mas até lá eu vou acreditar nesse sonho.
Enfim, mas no teu cérebro são coisas que... Tipo, escrever passa por um mesmo lugar, assim, de
passa.
Compor.
Sim, passa no mesmo lugar. As ferramentas são diferentes, o resultado até é diferente, mas são os mesmos processos. Então, quando eu escrevo um texto sobre alguma coisa, sobre mim, eu me sinto como se eu estivesse estudando composição, para voltar ao assunto lá. Eu ainda estou estudando composição porque eu estou fazendo a mesma coisa sempre, né? Só que com ferramentas diferentes. Essa, pelo menos, é a minha ideia.
Vamos deixar o endereço do teu blog para as pessoas visitarem,
pois
se tu
sim.
não te importa. Eu anotei aqui epopeiafantastica.wordpress.com.
epopeiafantastica.wordpress.com.
Tudo junto sem acento.
Tudo junto sem acento. Lá vocês podem encontrar minhas músicas, minhas partituras, meus textos publicados e também os textos esses que eu escrevo à vontade quando eu quero e aparecem sobre qualquer coisa.
Muito bem, visitem então para conhecer mais do trabalho do Bruno Ângelo. Eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi
muito
um
obrigado.
Prazer enorme conhecer mais a tua trajetória.
Eu agradeço muito o convite, foi uma honra estar aqui, ser entrevistado por ti.
Muito obrigada. Esse foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música da UFRGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, Fernando Rabelo. A coordenação do projeto de extensão é de Dimitri Servo. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.